Campinas vai receber na próxima semana, no dia 13 de abril, um evento, o primeiro encontro de agricultura sustentável, que vai trazer nomes internacionais e de relevância sobre esse assunto. Nós vamos conversar, vamos conhecer um pouco mais agora sobre agricultura sustentável com Éder Martins, que é o pesquisador da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, Éder, boa tarde.
Boa tarde, Marco.
Éder, primeira pergunta, né? O que seria a agricultura sustentável, né? Como você pode explicar a agricultura sustentável?
Marco, a agricultura sustentável é uma forma de realizar a produção agrícola onde, antes de mais nada, o agricultor tem sustentabilidade econômica. E além do mais, ele sem afetar o meio ambiente e produzindo alimentos de melhor qualidade.
E como isso pode ser feito, né? Como que se faz, se chega, né, a produtos dessa melhor qualidade, do menor preço também, e para essa sustentabilidade, né? Tanto econômica quanto também do meio ambiente, né?
Sim, na realidade existe, essa agricultura sustentável é baseada num tripé, né? Você usar fontes de nutrientes regionais, então é usar rochas que ocorrem naturalmente na região como fonte de nutrientes para fazer o manejo da fertilidade do solo e fornecer nutrientes para as plantas. Você utilizar manejos biológicos para fazer o controle de pragas e doenças. E também uma terceira estratégia é utilizar plantas de cobertura e rotação de culturas para que o ambiente, o solo agrícola, fique coberto durante todo o tempo.
Há algum tempo, né, Éder, já estão no mercado aí, já faz sucesso, né, inclusive com o público fazem sucesso, os alimentos orgânicos, né, eles entram nesse filão aí da agricultura sustentável?
A agricultura sustentável é mais amplo, né? Os alimentos orgânicos, eles são também sustentáveis. No entanto, essa agricultura sustentável que a gente está comentando, ela envolve também a agricultura de grande porte, de produção de grãos, de produção de frutíferas e também a HF, né, as folhagens, ela é mais ampla, né, e é um movimento bastante importante que está acontecendo na agricultura brasileira.
Seria uma espécie de regionalização da agricultura, né, já que se usa elementos da natureza do próprio local, né, como o senhor já explicou, e também sem a necessidade de trazer tanta tecnologia importada, né, é mais ou menos isso?
É exatamente isso. A gente por exemplo, né, em relação a nutrientes, nós somos dependentes de fertilizantes que nós importamos, entre 80% e 90%. Dos nutrientes que nós utilizamos na agricultura, nós importamos do hemisfério norte. E isso vem de navios a milhares de quilômetros de distância da área agrícola. Então, uma das propostas dessa agricultura sustentável é utilizar recursos que estão geralmente a menos de 300 quilômetros da área agrícola. Isso do ponto de vista do manejo da fertilidade. A outra questão que nós também somos dependentes é do uso de agroquímicos, que são as substâncias que são usadas para fazer controle de pragas e doenças, que também não são produzidas no Brasil. Nós importamos, são tecnologias desenvolvidas fora do país e que nós utilizamos para fazer controle de pragas e doenças. E existe um movimento para utilização de insumos biológicos, né, micro-organismos, inclusive até reproduzidos, né, em biofábricas nas próprias fazendas.
E há solo suficiente, assim, há componentes suficientes no solo para se implantar esse tipo de agricultura em qualquer local, por exemplo, em fazendas aqui da região de Campinas? É necessário um estudo do solo, onde se encontram essas substâncias, né? Como que faz, como que se chega até essa certeza que se pode fazer esse tipo de agricultura sustentável, se há solo para isso?
Não, existe, na realidade, nós fizemos já um estudo em relação a fontes de nutrientes. Nós já fizemos um estudo, a Embrapa, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, onde a gente demonstrou que existe essas fontes de nutrientes regionais a menos de 300 quilômetros de qualquer área agrícola. O que é necessário desenvolver é uma mineração voltada para esse fim, né? Ainda é muito inicial a mineração dessas fontes regionais voltadas para a agricultura. Então, o que a gente demonstrou no nosso estudo é que existe uma grande abundância desses materiais para a gente utilizar na agricultura sustentável. A outra questão que é importante é a produção dos micro-organismos e esses micro-organismos que controlam pragas e doenças. Então, em vez de a gente usar um agroquímico, que é uma substância química sintetizada na indústria, a gente utiliza micro-organismos que, na realidade, eles controlam e equilibram a biota do solo e da planta, diminuindo o impacto, né, em relação a possibilidade de contaminar solo, água e o próprio alimento, né, usando os agroquímicos. Então, é uma forma mais limpa de se fazer uma agricultura desse que a gente está designando como uma agricultura sustentável. Não menos importante é você utilizar esse solo agrícola de forma mais intensiva. O nosso país, por ser um país tropical, ele necessita, ele sempre tem disponibilidade de sol, e a gente precisa garantir que esse solo fique sempre coberto por plantas, para garantir que esse solo seja produtivo o ano todo.
O Éder, e para se implantar isso, né, para quem vai deixar de importar os insumos, né, vai começar a utilizar, por exemplo, tem uma propriedade e quer começar a trabalhar com essa agricultura sustentável. O custo é muito alto para esse produtor? Ele está acessível? Como funciona hoje?
Na realidade, a primeira coisa que tem que se buscar é as rochas que tem próximo, né, as pedreiras que já existem nas regiões, para saber se aquele tipo de material ele tem utilidade na agricultura. Outra coisa que é importante é saber se o seu solo, as características do seu solo e como que ele está do ponto de vista químico, físico e também biológico. Isso aí é essencial para que essa agricultura tenha sucesso. E finalmente, fazer práticas de conservação do solo, como eu comentei, usando sempre as plantas comerciais que você gera os produtos, mas também plantas de cobertura para garantir que o solo fique sempre coberto. Então, na realidade, o primeiro passo é descobrir fontes regionais de nutrientes. E a gente está à disposição para orientar a Embrapa, né, e também instituições de pesquisa e universidades regionais já estão fazendo essa pesquisa de forma sistemática, para orientar o uso. Na região de Campinas, próximo a Campinas, existem fontes de basalto, que é uma rocha bastante comum e que precisa ser caracterizada, e ela precisa estar numa granulometria bem fina para ela poder ser utilizada nos solos agrícolas. A outra questão que é importante, tem também na região, na Grande São Paulo, existem outras rochas que podem fornecer, por exemplo, materiais que são ricos em potássio, né? Que é um nutriente que nós dependemos de 95% da sua importação. E também a parte de controle biológico é necessário buscar também as instituições de pesquisa e verificar também as empresas que produzem esses micro-organismos para se utilizar no controle de pragas e doenças e também para facilitar a liberação de nutrientes que já está no próprio solo.
Muito bem. Bom, tem um evento, né, aqui em Campinas que vai acontecer no dia 13 de abril, ou seja,
No
próximo sábado, é nessa semana, portanto, neste sábado. Você está falando, né, do que a Embrapa pode explicar para o produtor rural, né, para quem tem o interesse nessa agricultura sustentável. Quem tem acesso a esse evento, como que deve ser feita a inscrição, quem que vai participar?
Na realidade, a gente tem a gente pode acessar isso via na internet, né? Você pode buscar o endereço grupoagrisustentavel.com.br/sp. Vai dar entrada indicando o primeiro encontro técnico de agricultura sustentável, né? O evento ele será no Teatro Ima Cultural em Campinas e vai ser durante todo o dia 13. A inscrição ela pode ser feita pelo site, né? Nesse próprio local, nesse endereço que eu indiquei.
agrisustentavel.com.br/sp.
Exatamente. E ali tem toda a informação de como se inscrever e também a programação. A programação é bastante rica, né? Com vários agricultores mostrando os exemplos desse tipo de manejo que a gente comentou, de resultados práticos e também de resultados científicos, explicando exatamente como que a gente faz esse manejo na prática. E tem, na realidade, uma série de exemplos práticos de como esse tipo de agricultura está sendo desenvolvida no país. A gente pode afirmar atualmente que nós fazemos parte do movimento onde que é liderada pelo Grupo de Agricultura Sustentável, que é organizado por agricultores, e os pesquisadores e professores estão juntos para dar suporte para esse grupo. Que lidera esse movimento de agricultura sustentável no país.
Muito bem. Conversamos então com Éder Martins, pesquisador da Embrapa, neste sábado, portanto, até as inscrições acontecem até o dia 10, até amanhã, né? E o evento acontece no sábado no Teatro Ima. Outras informações: agrisustentavel.com.br/sp e agricultura sustentável, como disse o Éder na entrevista, pode ser mais barata, mais eficaz e ainda aumentar a produção. Éder, muito obrigado pela entrevista, sucesso no evento, uma boa tarde.
Obrigado, Marco, pela oportunidade de divulgar esse evento tão importante para a região.